With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Larissa Alves.
Tantos hermanos que no los puedo contar en el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente.
Dezoito horas e dois minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente se confunde milhões. Acompanhe o programa pelo... Você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Larissa Alves.
Boa noite.
E eu começo aí com Los Hermanos, com Elis Regina, do disco Falso Brilhante. Um disco espetacular, música do Atahualpa Yupanqui, que trata da Irmandade Universal, né? Que se busca aqui, mais voltada para a coisa da América Latina, mas, obviamente, Larissa Alves, Bob Furruia, temos a Irmandade Universal que a gente tem de buscar.
Sim.
É difícil? É difícil. Acontece que na linha cada um por si, o diabo para todos, a gente não chega tão longe assim. Ou chega, mas a um custo muito alto, né? Especialmente para os mais pobres, especialmente para os mais vulneráveis. E nós vivemos um período em que isso está em debate, Bob e Larissa, né? Uhum. Nessa era, por exemplo, das chamadas Big Techs, que, olha só, deveriam justamente contribuir para essa Irmandade Universal.
Sim.
Eu não sei se está acontecendo. Eu acho que não, né? Meu amor, se você puder trazer uma caneca do Reconversa para mim, traz aqui, porque beber na garrafa assim não fica muito elegante. Eu vi, não fica muito elegante, Bob Furuya. E, né? Então, vamos trazer.
Enfim,
É. Então, especialmente nessa era, né, dessas big techs, que deveria, insisto, contribuir para isso. Para criar, como eu costumo chamar, Bob, a ágora universal, a praça universal, de que todos, de algum modo, participam. Só que, infelizmente, tem contribuído para outra coisa. Né? Não tem no Reconversa, não? Não tem. Tem contribuído para outra coisa. Tem contribuído, infelizmente, para a fascistização do mundo e é preciso pensar maneiras de tirar dessas big techs as suas melhores virtudes em defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça, da igualdade, e de conter a malta que pretende tornar o mundo muito pior do que é. Às vezes há gente que contribui para isso, outros não. O Twitter foi comprado por um delinquente intelectual. Oh, ele é o empresário, um dos mais ricos do mundo, e daí? Isso faz dele um sujeito moral e eticamente apreciável? Hã? Algumas dessas empresas têm reintroduzido formas de trabalho que escancaram opressão, exploração e vilania. Também isso precisa ser pensado. Eu estou falando isso porque o Elon Musk, ele, quando profissionais de imprensa agora procuram o Twitter, Bob Fury, uhum, e como ele não gosta de jornalistas, a exemplo de todo autoritário, não precisa gostar de jornalista. Hã? Agora precisa ter um mínimo de respeito. Ele resolveu fazer o quê, Bob Furu? Ele resolveu premiar os jornalistas com um emoji de cocô. Sabe aquele emoji do cocô? Que aparece o cocôzinho, assim, com o olhinho e tal? É assim que o Elon Musk responde aos jornalistas. Tem o emoji aí?
Tá aí, ó. Muito maduro. Foi, olha lá. Muito maduro.
É. Isso. Entendeu? Então, a imprensa me procura, cocôzinho pra você. E ele encarna, de algum modo, essa ideia da não solidariedade. Na cabeça dele, o progresso deriva mesmo de uma visão, eu diria, de uma espécie de darwinismo social, né? Lutem todos contra todos com a maior agressividade possível e os que sobrarem participarão, sabe-se lá do quê? Porque depois é preciso manter a luta de todos contra todos. Do mesmo jeito. Ah, será que ele não contribui? Afinal de contas, ele investiu no carro elétrico. Não, claro que há contribuições. Mas há tantas contribuições maiores para a humanidade de gente que, ao mesmo tempo, preservou a ética e a decência. Não é? Não tem por que condescender com uma estupidez como essa. Deixando claro que nem é a única. Né? Hoje é uma espécie de ícone, inclusive da extrema-direita. O que eu acho curioso nessa história toda, claro, não dá para contar a história que não aconteceu, mas dá para a gente supor algumas coisas. Eu imagino, de fato, um mundo em que o Elon Musk mandasse. A sua própria empresa seria inviabilizada, porque na guerra de todos contra todos, nem a Tesla, nem o Twitter, nem coisa nenhuma sobreviveria. O SpaceX, nada sobreviveria. Na guerra de todos contra todos, nada sobrevive. Então esse cara só pode fazer essas coisas. Sabe por quê, Larissa? Sabe por quê, Bob? Porque existem marcos institucionais que sobrevivem ainda nos Estados Unidos, nas democracias. Existem esses marcos que colocam balizas e colocam limites. Aí a graça dele qual é? É atacar esses limites em nome de uma liberdade que, em última instância, tem preço. O que eu quero dizer com isso? O Elon Musk está absolutamente convencido de que a liberdade dele é diferente da liberdade dos outros. né? A liberdade dele seria a liberdade de um dos homens mais ricos do mundo, segundo, terceiro, sei lá em que posição ele está hoje. E existe a liberdade, Larissa, daquele que está relegado à margem desse sistema. Alguns acham que isso não é problema. Eu acho que é. Eu acho que é uma questão de escolha moral, porque as escolhas morais são individuais, e também uma questão de escolha ética. Né? Definitivamente, eu aplaudo todo o avanço técnico das empresas do Elon Musk, não atribuo esses avanços à sua delinquência e, obviamente, reprovo essa delinquência. Né? Vocês já imaginaram se alguém com o temperamento do Elon Musk tivesse criado a teoria da relatividade? Hein? Então, esse senhor tem um comportamento incompatível com a sociedade democrática. Né? Incompatível com aquele que seria o próprio espírito original das chamadas redes sociais. Que era unir as pessoas e não promover a guerra de todos contra todos. E eu quero agora fazer um segundo editorialzinho aqui, Bob Furuya, Larissa Alves, para introduzir algumas coisas, que nós vamos falar aqui de mais médicos, Bolsa Família, política de juros, tem um monte de coisa importante, seminário do BNDES. Né? Mas, às vezes, infelizmente, setores da imprensa contribuem para a precarização do debate no país. Para rebaixar o debate no país. E de maneira grave, séria. E não é a primeira vez, viu, Bob? O Bob, que me conhece há mais tempo, né? O Bob me conhece lá desde 2013, acompanhou os meus enfrentamentos com a imprensa a partir de 2014 com a Lava Jato, por exemplo. Né? Se fosse uma disputa intelectual, eu teria vencido por 10 a 0. Mas não era uma mera disputa intelectual. Sim, eu fico satisfeito, Bob e Larissa, ter feito as escolhas certas. Mas sei o quanto elas custaram para mim. E não me arrependo. Mas sei também o quanto a Lava Jato custou para o Brasil. Com apoio estúpido e quase unânime da imprensa. Eu diria que como instituição foi unânime, dentro de alguns veículos, algumas pessoas fizeram críticas. Né? E ainda hoje você nota aqui ali um certo saudosismo estúpido da Lava Jato. Como é do lado bom da Lava Jato? Eu não conheço o lado bom em desrespeitar a lei. Não conheço. Na democracia, eu não conheço. Na democracia, eu conheço um lado bom, que é lutar para mudar as leis se você não gosta delas. E agora começou uma coisa enjoada na imprensa, estúpida, burra, chucra, com a devida vênia. Quer dizer assim, então vamos lá, o Lula relançou o Bolsa Família no molde em que ele foi criado, na verdade, que tinha exigências para as pessoas receberem o Bolsa Família, inclusive contra a escolaridade, vacinação, etc. Né? E está refazendo o Cadastro Único, na prática, relançando o Bolsa Família, relançou o Bolsa Família. O Lula relançou o Minha Casa Minha Vida. Eu não estou trazendo aqui uma opinião, estou trazendo um fato. No orçamento do Bolsonaro para 2023, tinha 34 milhões apenas para o Minha Casa Minha Vida. É, duas caixas daquela joia que ele tentou levar, das femininas. É o que ele tinha deixado para um programa de habitação popular. E hoje nós vamos ver, ele relançou mais médicos. E aí vem esse papo absurdo Como é que é? Sem novidades, Lula recicla velhas promessas. Bom, as coisas falam por aquilo que dizem e por aquilo que omitem também, né? Então vamos fazer o seguinte. Se não é para relançar esses programas, então vamos deixar pobre sem médico, vamos deixar pobre sem moradia e vamos corroer o programa Bolsa Família, como estava sendo corroído e destruído. Inclusive com 2,5 milhões de pessoas recebendo sem que se encaixassem nas exigências. Com desperdício também de dinheiro público. Então, Lula, faz o seguinte, presidente, ouça a nossa nobre imprensa, esses setores, siga o que dizem alguns editoriais, de gente muito séria, que às vezes precisa consultar dicionário, não é? E não lance nada. Não, o quê? Bob? Bolsa Família? Não. Eu já fiz isso. Não. Corta. Larissa, Minha Casa Minha Vida? Imagina, que Minha Casa Minha Vida o quê? Deixa pra lá. Também isso é lá do passado.
Cringe.
Mais médico? Imagina, deixa os barrigudinhos aí, não precisa. Que como a gente sabe, os cubanos foram embora. Eu fui crítico de muitos aspectos daquele programa. Agora, eu nunca sugeri que se devesse deixar pobre sem médico. Hã? Nunca. Deixaram? Ah, então, Lula, não relança, não. Deixa assim mesmo. Ah, não, ô, Lula, não corra o risco de ser acusado de reciclar programas, meu filho. Que isso? Não recicla, não. Oh, Lula está com uma perspectiva velha. Ele não entendeu que o mundo mudou. Você que escreve que o mundo mudou? E mudou? Ô, Larissa, o mundo mudou. Os pobres estão com casa? Nesse novo mundo? Não. Ô, Bob, o mundo mudou. Os pobres estão com médico? Não. Meninos, o mundo mudou. O Bolsa Família passou a ser dispensável nesse novo mundo?
Não.
Um conselho aos coleguinhas. Se você está obrigado a ficar fazendo essas críticas, uma espécie de compensação para demonstrar que você não é lulista nem petista, você não é livre. Você é um mero subordinado de uma opinião administrada. Você não é dono nem da sua opinião. Então, para de fazer jornalismo opinativo. Limite-se a redigir lá as coisas. Porque teu topete de emitir uma opinião que não é sua, topete não. Isso não é topete, falta de topete. Porque, afinal de contas, é preciso encontrar alguma coisa. Tem de dar alternativa. Tem de dar alternativa. Tem que ter a coragem. Tem que ter coragem. Vai lá e diz, não, é ruim esse programa. Não pode ter mais médico, não pode ter Bolsa Família, não pode ter o Minha Casa Minha Vida. Porque tudo isso é velho. A única coisa que se renova no Brasil, valentes comentaristas, é o estoque de pobres.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18-plus terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
Sem grana, sem casa e sem saúde. Não é? Porque o Biltre, que antecedeu esse governo, destruiu esses programas. Que parte do meu comentário está errada, hein? Escrevo. Dissertação. Comente. Ah, sim, vamos falar. Lula relançou Mais Médicos, é isso? Vai lá.
É isso. Programa Mais Médicos, em medida que foi adotada, lembrando, pela primeira vez na gestão Dilma, né, lá em 2013, mas que foi descontinuada nos governos seguintes. A iniciativa busca aumentar o número de profissionais disponíveis no SUS, Sistema Único de Saúde, principalmente nas regiões mais pobres, mais carentes do país. Esse novo Mais Médicos vai priorizar profissionais brasileiros, além de incluir outras profissões, como dentistas, enfermeiros e assistentes sociais. A ideia é expandir de 13 mil para 28 mil número de profissionais em atendimento pelo país. De acordo com a ministra da Saúde, Anísia Trindade, temos hoje 5 mil postos desocupados no Brasil, principalmente nessas regiões mais carentes. Os médicos selecionados terão um contrato de 4 anos, uma bolsa de quase 13 mil reais, além do pagamento do auxílio moradia. Haverá ainda um incentivo para municípios vulneráveis e para médicos do FIES. Ao falar sobre o tema, o presidente Lula disse que vai priorizar os médicos brasileiros, mas fez questão de destacar que a chegada dos médicos cubanos foi bem sucedida, sim, da outra vez. Lula reclamou também dos ataques que o programa recebeu, inclusive da classe médica brasileira. A gente separou um trechinho do presidente falando hoje.
Eu lembro que, na época, nós sofremos muitas acusações. Muita gente da categoria médica não aceitava Mais Médicos. Sobretudo, muita gente não aceitava os médicos cubanos que vieram de fora. Muita gente, amigas nossas, amigos e companheiros de dirigentes sindicais, amigos meus de dezenas, de décadas, que não aceitavam. Mas, inegavelmente, o programa foi um sucesso excepcional. Poucas vezes o povo pobre, que mora nas cidades pequenas desse país, tiveram o tratamento que tiveram depois que nós colocamos os Mais Médicos para funcionar. E ele está voltando agora com um cuidado excepcional. Um cuidado muito grande. Tá? Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Esse é um esforço comum da nossa ministra, esse é um esforço comum do edital, de garantir que os médicos que se inscrevam sejam médicos brasileiros formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde.
A frase é espetacular. A frase é espetacular. Acho bom que se procurem os médicos brasileiros. Tomara que eles compareçam, né? Tomara que eles compareçam. Agora, quando o Lula diz não importa a nacionalidade do médico, importa a nacionalidade do paciente, é porque há brasileiros pobres sem médicos. Continuam sem médicos. Os cubanos foram embora e os pobres ficaram sem médicos. Não é? Porque simplesmente não se deu bola para o programa. Ainda bem, presidente Lula, que o senhor está, como dizem alguns, reciclando esse programa. Porque só acusa o governo de estar reciclando os mais médicos com viés negativo, aqueles que podem ter acesso à medicina privada de ponta. Aliás, nesse evento, o Lula fez um outro comentário que, claro, vai gerar... olha só o Lula! Ele falou sobre gastos, né? E diz que gasto é que sempre que se fala em avanço social, o Bob Ferrui e o Larissa, aí fala assim, é gasto. Eu disse, não é gasto, né? Vai lá, coloque aí. Vai lá.
Você não pode tratar a educação como gasto. Você não pode tratar a saúde como gasto, porque não tem investimento maior do que você salvar uma vida. Como é que você pode colocar uma coisa como a saúde dentro do teto de gastos? Ou seja, qual é o preço que você paga de não cuidar das pessoas na hora certa? Aliás, o Brasil é especialista nisso. A gente, toda vez que a gente vai discutir um avanço social, aparece alguém da área econômica para dizer, mas esse é o gasto, a gente não pode gastar, não tem mais como gastar. Então nós precisamos arejar a nossa cabeça. Os cursos de economia daí para frente precisam mudar o que é custo e o que é gasto e o que é investimento.
Olha... Como é que é? Vamos pegar pela linha do mau humor? Vamos pegar pela linha do mau humor? Lula tenta mudar os cursos de economia no país. Lula, que tem o primário completo, quer mudar os cursos superiores de economia. Né?
Pior que deve pintar. Não, até tá uma manchete certo. Assim, viu?
Né? Oxe, mas escuta, mas você acha o quê? Que a extrema-direita... Não, e outra, né? A extrema-direita só não vai fazer assim com essa formulação que eu fiz, porque é burra, vai ser uma coisa mais grosseira até do que isso. Né? Mais agressiva, né? Com menos humor. Outro dia eu vi um debate de uma pessoa supostamente especializada em economia que não sabia a diferença entre dívida e déficit. E no geral, essas coisas se misturam mesmo. O presidente está certo. Lula pede para tirar saúde do teto, pede para tirar não sei o quê, Lula quer gastança. Vai, grita à vontade. Eu quero saber o seguinte, isso é uma questão de natureza política. Sabe o que é? Tem gente, inclusive na imprensa, que quer impedir a política. Nós vamos voltar a esse assunto quando a gente discutir o marco fiscal. Eu comentei isso hoje de manhã aqui na Band News FM. Papel de uma presidente de um partido político com viés progressista de esquerda é realmente querer verba para o social. Papel do ministro da Fazenda é ali tentar conter para a conta fechar. Agora, quem é que vai decidir no fim das contas o marco fiscal, nós vamos votar? Vai ser o Congresso. Agora, o presidente dizer que é preciso considerar que gasto com saúde e educação é investimento social, é claro que ele não está falando isso do ponto de vista, digamos, contábil, orçamentário. Até porque ele mandou um orçamento para o Congresso. Mandou. Refez aquele orçamento, né, que o Biltrio Miziado tinha mandado. Refez. O PT participou, o Lula participou dessa discussão. E sim, saúde, educação estão lá, gasto. Mas o que ele está falando aqui é uma coisa de viés político. Com a qual eu concordo. É verdade. Ah, passou a concordar agora? Não, já sempre concordei. E com isso, sempre. Eu nunca pedi que se tirasse o que chamam verba carimbada da saúde. Os tarados que se querem neoliberais, sim, eu não. Nunca pedi. Eu acho que tem que ter a verba, porque se não tiver, simplesmente para o SUS, porque vão cortar a grana. E nós sabemos, nós vimos o que aconteceu com a pandemia e nós sabemos o que teria acontecido sem o SUS. Não é? E o Bolsa Família?
O governo Lula começou a pagar hoje, via Caixa Econômica Federal, o novo Bolsa Família. Os depósitos do programa de transferência de renda vão até o dia 31 deste mês, seguindo a atual regra, que é a ordem do dígito final do chamado NIS, o número de identificação social. Agora, além dos R$ 600 por família, também será pago o valor de R$ 150 por criança até 6 anos de idade. Assim, o valor médio do novo Bolsa Família será de R$ 670. O governo estima que 700 mil famílias, novas famílias, foram inseridas no programa. A folha de pagamento de março tem o maior valor da história. Serão investidos 14 bilhões de reais para atender às 21 milhões e 200 mil famílias.
Que bom, né? Que bom. E num programa redesenhado, insisto, 2 milhões e meio foram tirados. Até quando entrevistei o Lula, ele falou, não gosto nem de falar de quem saiu, né? Porque ele acha que só falar de quem saiu fica parecendo que o governo está tentando, caçando isso e aquilo, quando ele quer o viés, digamos, afirmativo e positivo do programa. Eu entendo a lógica dele. Agora, que fique claro, 2 milhões e meio de pessoas foram retiradas. Que tinham inchado o programa no governo daquele cara lá que destruiu o cadastro único. Então, sim, recriar o Bolsa Família, recriar o Minha Casa Minha Vida, né? Recriar o Mais Médicos. Ah, eu acho que isso tudo é reciclagem. Faz o seguinte, fica o desafio aqui. Redação do Enem, Bob Furuia, é o que eu sempre recomendo para essas pessoas.
Sim.
Você sabe que eu sempre reclamei que esse negócio de redação do Enem, Larissa, pega menino de 16, 17 anos, fala assim, aponte problema, aponte solução, não sei o quê, coisa que às vezes não tem nem solução. Nem tem que apontar solução, coisa nenhuma. Tem que saber se mais ou menos está entendendo o que está acontecendo no mundo. Tem que apontar solução. Né? Agora, de qualquer modo tem, né? Está lá na regra. Então esses estão falando reciclagem, faz uma redação do Enem e diz o que o Lula deveria fazer com esses programas. O quê? Redige e manda pro tio. Tio foi professor de redação. Eu vou dizer se a redação tá boa. Cuidado com a ortografia. Cuidado com os de vocábulos. Na dúvida, procure um dicionário. Né? Às vezes uma letrinha faz uma baita diferença. Né? E aí eu vou adorar saber que tem gente que tem alternativa para esses três programas, por exemplo. Fica o desafio. Teve uma... A IPEC divulgou no fim de semana uma avaliação do governo Lula e outras coisas, pesquisa feita entre os dias 2 e 6 de março. Não entendi porque demoraram tanto para divulgar, não estou supondo nada, só estou dizendo que eu não entendi, não li lugar nenhum a razão. Com margem de erro, 2 pontos para mais ou para menos. E o que é que tem lá, Bob Furuia?
Vamos aos números então, Rei. Essa pesquisa IPEC mostra que 41% dos brasileiros classificam o governo Lula como bom ou ótimo. Para outros 30%, ele é regular e 24% o avaliam como ruim ou péssimo. Os números são superiores ao do início da gestão Bolsonaro, mas inferiores aos dois primeiros mandatos do petista. Lembrando que o atual governo Lula ainda nem chegou aos 100 dias.
Os números são muito bons para o Lula. Né? São piores do que o primeiro Lula, né? E do que o segundo Lula, e até da Dilma no primeiro mandato, porque ela foi eleita ali. Imagina, o Lula tinha deixado o governo com quase 90% de aceitação. Né? E a Dilma teve uma eleição ali consagradora, tal, primeira. Agora, está à frente, por exemplo, do próprio Bolsonaro. Agora, atenção, isso tem que ser colocado também no contexto em que estamos, né? No contexto em que estamos, de uma eleição como aquela que a gente viu. Com aquele grau de virulência, né, da extrema-direita. Então, considerando isso tudo, me parece muito bom. O Bolsonaro, nesse período, tinha 34% de ótimo e bom. O Lula está com 41%. E o Lula, no primeiro mandato... tinha aprovação de 51% e reprovação de 7%. Né? Em 2007, 46% e reprovação de 16%. Então ele perde para si mesmo. Às vezes, Bob Furuia, eu também perco para mim mesmo. Que bom, né?
É.
Sempre que o Corinthians perder para si mesmo, eu não ligo. Eu fico bravo quando perde o Ituano, quando perde o Palmeiras. Aí eu não gosto. Os reacionários morreram, Larissa? Não. Vai.
A pesquisa também trouxe outros recortes curiosos. Para 44% dos entrevistados, o Brasil correria o risco de virar um país comunista. Outros 48% disseram que não. Os números são mais altos nas regiões Norte e Centro-Oeste, 47%, e na região Sudeste, com 48%. Já entre os evangélicos, 57% acreditam em parte ou totalmente que tal risco existe. O IPEC também questionou as pessoas se o ex-presidente Jair Bolsonaro tem alguma responsabilidade sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Para 51%, ele não tem culpa nenhuma. Para 22%, ele deveria ser julgado e tornado inelegível. E para 19%, ele deveria ser julgado e preso.
Eu estou com os 19%. Então, não tenho a menor dúvida. Né? De olho na lei, inclusive, não é uma mera opinião. Evidentemente, eu brinquei. É claro que nem todo mundo que tem essas opiniões. Eu acho que existe risco de como 44%, acho que é risco comunismo no Brasil, 48%, pelo menos a maioria acha que não. Infelizmente, o bolsonarismo conseguiu trazer isso, tornar isso uma pauta. O que me incomoda é que se você perguntar, bom, mas e o que é o comunismo? Né? Onde é que tem ameaça comunista? Cadê? Eles não sabem do que estão falando. Né? Isso é muito ruim, claro. Né? Então, e aí eu afirmei hoje de manhã e reitero. Há alguns babacas aí, com a devida vênia? Não, Bob. Há algumas pessoas equivocadas que acham que o grande risco que o Brasil corre é o populismo de esquerda, que eu não sei onde é que está. Né? Eu acho que o grande risco que o Brasil ainda corre é a ascensão do reacionarismo ou a reascensão do reacionarismo, que nós vimos do que ele é capaz. Né? O reacionarismo no Brasil se mede em milhares de mortos. O reacionarismo no Brasil se mede em milhões de esfomeados, que foi o que aconteceu. O reacionarismo no Brasil se mede em queimadas. Não é só uma questão de gosto. Eu gosto de ser comunista. Que comunismo, meu filho? Tenta, você que está ouvindo o programa, é provável que saiba, mas convivendo com alguém que não saiba, tenta explicar e tenta ver o que a pessoa entende por isso. Ah, sim, e tem um negócio da terceira via, nossa, isso deixou alguns assim numa excitação. Eu li um texto hoje que eu não sabia se eu gargalhava realmente, porque de desespero diante da burrice, vai.
Esse recorte que animou a turma do Neném, né, Reinaldo? É o termo que você batizou, os terceira-viístas, né? Essas pessoas estão afirmando nas redes sociais que mais da metade da população brasileira gostaria de ter uma terceira via para evitar a tal polarização aqui no país. O que elas não estão explicando é que essa manifestação não foi assim espontânea, né? O IPEC fez a seguinte pergunta aos entrevistados. Gostaria que o Brasil tivesse uma terceira via política? 39% disseram que sim, que concordam. 18% afirmaram que concordam, mas só parcialmente. 27% discordam totalmente ou em parte da afirmação. 5% nem concordam, nem discordam. E 11% não souberam ou não responderam. Ou seja, não existiria então esse tal clamor no Brasil pela terceira via.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Alguns estão vendendo como um clamor, só se fala, olha, na margem esquerda do açude, um açude grande qualquer, só se fala disso. Nossa, Larissa, o povo fala, ai meu Deus, Ai, que saudade da terceira via. Ai, como eu queria a terceira via. As pessoas nem sabem o que é. Agora vai falar assim, ah, você gostaria que tivesse uma alternativa? Talvez tenha tido de explicar, né? Ao Lula e ao Bolsonaro. Assim, eu também gostaria. Eu gosto que tenha um leque. Imagina se tivesse um monte de candidatos e tal. Agora é preciso saber. É preciso saber essa terceira via do que seria feita. Do que seria feita essa terceira via? Com quais características? Aí o texto que eu li, que eu não sabia se ria de tédio ou de desespero intelectual, dizia assim, o Brasil demonstra que tem vontade, Larissa, de uma alternativa aos extremos que estão aí. Hein? Quais extremos? Eu conheço um extremo. Chama-se Jair Bolsonaro e sua turma. Você conhece algum outro? Alguém conhece algum outro extremo? Vocês já imaginaram se o Lula fosse? Então, estão querendo dividir a coisa ali numa linha, né? Do lado do Bolsonaro, do lado do Lula. Vocês já imaginaram se o Lula fosse do lado de lá da linha, o que é o Bolsonaro do seu lado? Hã? Sabe por que a tese do nem não colou? Porque não havia dois extremos, não havia dois polos, isso é mentira. Ou se quiserem havia, mas não do jeito que vocês pensam. Havia aqueles comprometidos com a democracia e havia aqueles que estavam defendendo uma ditadura. Sabendo ou não que defendia uma ditadura. Porque muita gente diz que a ditadura nem sabe o que é. Mas quando apoia determinadas teses de Bolsonaro, está apoiando na prática uma ditadura. Agora, até que os ditos liberais, Bob Furuya, continuarem com esse papo babaca, aí babaca mesmo, cretino, de terceiro viísmo, de neném, de não sei o quê, não vão sair do lugar. E por isso não conseguiram emplacar um candidato. Que conseguem dizer o que não querem, mas não conseguem dizer o que querem. E eu escrevi isso outro dia numa coluna da Folha, e até disse aqui. Sabe por que esses ditos liberais foram engolidos? Pelo Bolsonaro? Pela vizinhança. Porque as coisas que eles defenderam eram muito próximas daquilo que defendia Bolsonaro. E, portanto, liberais não eram, social-democratas não eram, eram reacionários, como Bolsonaro, só que sem a coragem ou a cara de pau de sê-lo. Entenderam? Por isso que deu nisso aí. Vamos falar de arcabouço fiscal? Vamos falar de arcabouço fiscal. Tá bom hoje, hein? Vamos lá.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou hoje que as alas política e econômica do governo Lula estejam divididas em relação à proposta da nova regra fiscal para substituir o teto de gastos. Segundo ele, toda a decisão é técnica e política ao mesmo tempo. Ele deu essa declaração diante das notícias que circulam sobre a tal divisão. Você falou sobre isso no blog mais cedo aqui, Reinaldo. Haddad, que apresentou a proposta para o presidente Lula na sexta-feira, se reuniu hoje com os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Simone Tebet, do Planejamento, e Esther Dweck, da gestão. Antes de entrar na reunião, ele disse o seguinte: não vejo essa divisão no governo, ala política e ala econômica. Nem sei do que se trata. Fui candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores. Sou de que ala? Não faz sentido esse tipo de divisão. Toda a decisão é técnica e política, ainda mais uma decisão dessa importância. Por isso que é o presidente da República que dá a última palavra.
É mesmo. Olha, é um absurdo. Comentei já hoje aqui no começo do programa essa história de que, como é que é? Olha o que a Gleisi está falando, está sabotando Haddad. Olha o que o Lula falou sobre gasto social. Olha só, contra... Esses caras, ou essas pessoas, têm de fazer mesmo essa defesa. Isso é o correto. O que, que é? Vocês querem que a presidente do PT agora se comporte como uma fiscalista, como a chefe do caixa? Quem é que vai, Bob Furuya? Quem é que vai definir o novo marco fiscal? Não é o Congresso?
Sim, vai ter que passar lá.
Por lei complementar?
Projeto de lei complementar. Exato.
Isso. Maioria absoluta. E, portanto, precisa ter pelo menos 257 votos? Será que existem 257 populistas de esquerda? Ou, se quiserem, como um viés positivo, 257 progressistas na Câmara? Quem dera? Precisa de 41 senadores. Será que existem 41 senadores preocupados com o povo? Não tem. Infelizmente. E, portanto, se aqueles que são da ala política não fizerem a defesa do social no governo, corre o risco de você ter um marco fiscal reacionário, antipobre. Portanto, que o Lula force pelo social, que a Gleisi force pelo social, coloca o Rui Costa nessa, idem. Porque será o Congresso a decidir. Hã? O Alckmin falou, o marco fiscal tem um tripé. O Alckmin sempre gosta de três coisas. Três coisas, ele dividiu em três coisas. Vai lá.
É isso, nova regra fiscal a ser apresentada pelo governo Lula deve combinar a curva da dívida pública, primeiro, o superávit primário, segundo, e o terceiro, um mecanismo de controle de gastos. Isso é o que disse o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, depois de participar de um seminário promovido pelo BNDES. Segundo Alckmin, porém, o presidente Lula ainda não deu a palavra final sobre essa proposta. O vice não detalhou o funcionamento do chamado arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gastos, nem os parâmetros, mas avaliou que, no geral, a regra foi, aspas, bem concebida. Ele evitou também citar eventuais ajustes solicitados por Lula. Alckmin disse o seguinte: o presidente ainda não deu a palavra final, mas ela foi bem concebida, uma boa engenharia. Segundo Alckmin, o objetivo da regra é manter a trajetória da dívida pública sob controle e permitir a realização de investimentos públicos. Disse ainda o seguinte: o governo inteiro tem discutido de maneira muito harmônica, dentro do princípio de ter uma ancoragem fiscal que controle o crescimento da dívida e, de outro lado, que permita o investimento necessário para o crescimento.
Boa declaração, vamos ver qual vai ser a proposta do governo. Insisto, a proposta do governo, e aqui eu vou dizer um infelizmente, que eu já sei que ela vai piorar. A proposta do governo não será aquela que vai vigorar. A que vai vigorar vai sair lá do Congresso, de um Congresso ultra-reacionário, tendo um número considerável de parlamentares que estarão lá para sabotar qualquer proposta decente. Não é? Então, esses zumbinhas que estão por aí, ai, isso era o marco fiscal, vocês são todos uns zumbinhas. Vocês não se deram conta de que é o reacionarismo que ameaça o país, não o populismo de esquerda. Houve um seminário no BNDES e o Mercadante, é o seguinte, temos um seminário no BNDES hoje, Estratégias de Desenvolvimento Sustentável para o Século XXI. O objetivo declarado é debater desenvolvimento sustentável e experiências internacionais na área de política fiscal. E aí ele fez uma declaração, Larissa. Vamos à declaração. O que foi que disse o Mercadante? Vai lá.
Estamos aguardando o novo arcabouço fiscal. O ministro Haddad pode esperar de mim e do Banco total lealdade e parceria, ao contrário das especulações que são publicadas. Não estamos aqui por outra razão. Não tem expectativa de substituir ninguém, muito menos de competir. Agora, não nos peçam para deixar de dizer o que nós pensamos, para ajudar o governo a acertar, a encontrar o melhor caminho, a buscar as melhores práticas. É para isso que estamos aqui.
Fez muito bem o Mercadante de tornar pública essa fofoca de que o Mercadante está ali se preparando para assumir o lugar do Haddad, até porque tem uma equipe de alguns notáveis no BNDES, que eles chamam BNDES, então ele está se preparando. E aí fez esse seminário que não tem nada demais. Na verdade, coisas importantes foram ditas nesse seminário. E não foram ditas por um cara qualquer. Ou por caras quaisquer. Não vamos ver. Mas aqui, em relação ao marco fiscal, que bom que tem mais gente pensando nisso e discutindo isso. Ele disse, mas cara, eu não quero lugar de ninguém agora, proibir o BNDES de falar o que pensa, não. Porque tem um monte de defensor da liberdade de expressão aqui no Brasil que quer interditar o outro, né? É, por falar no seminário, vamos falar do seminário e agora vamos falar um pouquinho de juro, vai lá.
E você falou, não é um cara qualquer não, Reinaldo. Uma das estrelas do seminário promovido pelo BNDES é o economista Joseph Stiglitz, vencedor do Prêmio Nobel em 2001 e professor da Universidade Columbia, né? Ele sustentou que a elevação dos juros não combate as causas atuais da inflação no mundo. Segundo o professor, o aumento dos preços está mais associado ao impacto da pandemia e da guerra da Ucrânia sobre a oferta de bens e não a fatores de demanda aquecida que tende a ser contida pelo aumento dos juros. E ele falou, Reinaldo, sobre os juros de 13,75% ao ano aqui no Brasil, que você costuma chamar aqui no programa de abusivos. E o Stiglitz afirmou o seguinte, aspas, de fato, são chocantes os números de 13,75% ou de 8% em termos reais. Para ele, para o professor, esse nível é capaz de matar uma economia como a brasileira. E ele ainda acrescentou o seguinte, fazendo uma defesa do BNDES, aspas, para o professor Nobel. Parte das razões da sobrevivência a essas taxas de juros altas é a existência de bancos estatais de desenvolvimento como o BNDES.
Não, quem é esse Stiglitz? Não sabe nada. Alguns desses e dessas que ficam pegando o telefone para ouvir o operador de mercado, que está usando o jornalista, inclusive, para especular, sabe muito mais do que o Stiglitz. Quem esse Stiglitz pensa que é? E disse o óbvio, né? Que qual é a fonte da inflação? A pandemia, os suprimentos relacionados a guerras, assimetrias nos ajustes de preços por essas mudanças. O problema é que a gente precisa responder a esses choques com mais investimentos. A taxa de juros impede esses investimentos. Não se tem inflação no Brasil decorrente de demanda. Isso é muito simples, é óbvio, é evidente. A inflação no Brasil não existe, Bob Furu e Larissa, porque tem um monte de gente com grana querendo comprar. E aí, como não tem oferta suficiente, como não tem produto suficiente, então aí, ó, todo mundo querendo comprar. Não, a inflação de agora deriva de uma elevação geral dos custos na oferta. Não tem é comprador. Mesmo assim, a inflação está alta. É o pior dos mundos. Isso é ruim. Não é? E temos falado isso aqui. Insistido nisso. Teve mais gente que participou. Vamos lá.
Isso, esse painel. 11. O painel com o Stiglitz, Reinaldo, foi mediado pelo economista André Lara Rezende, que é um dos mentores do Plano Real, né? Ao abrir o debate, o Lara Rezende também fez uma crítica aos juros altos. Ele disse o seguinte, a combinação de juros muito altos e impostos muito altos é profundamente recessiva e impede o crescimento da economia. Ele ainda defendeu a atuação do Estado como necessária para o crescimento econômico. Para o André Lara Rezende, o Estado não é um peso morto nessa discussão. Esse painel teve ainda a participação por vídeo do professor James Galbraith, né? Ele é da Lyndon Johnson School of Public Affairs. Ele também questionou os juros altos aqui do Brasil como uma política que transfere renda dos mais pobres para os mais ricos. Ele afirmou o seguinte, é preciso pensar em uma alternativa para as políticas, porque as atuais, elas falharam. O professor ponderou que o Brasil está hoje em situação mais confortável que os Estados Unidos e a Europa, que sentem os efeitos da crise bancária iniciada aí com a quebra do Silicon Valley, né, que arrastou com ele o Credit Suisse. E disse o seguinte a esse professor, a crise bancária nos Estados Unidos está se espalhando, se espalhou para a Europa, que já convive com altos custos de energia. O Brasil, neste momento, não está afetado. Continuou dizendo que as elevadas reservas internacionais ajudaram a tornar o país mais seguro.
E adivinha, Bob Furui, em que governo essas reservas ficaram desse tamanho aí?
Posso chutar, uma ideia, presidente.
Hã?
Do senhor?
Você tem uma ideia. Você sabe que governo foi, né? Foi no meu governo. É. Aí falaram assim, não, é porque você deu muita sorte com empresas commodity. Quer dizer, tudo que tem de bom é porque eu dei sorte. Né? E é verdade. É um absurdo. E eu gostei muito porque vocês são testemunhas de que mais de uma vez eu chamei os juros brasileiros de pornográficos. Né? É uma metáfora, evidentemente, né? Porque ninguém, assim, você não eleva a taxa de juros para deixar os outros excitados. Eu diria até que é bem broxante, Bob Poruil, Larissa. Mas, né? O pornográfico é no sentido assim de, ah, é uma agressão, digamos assim, a certos limites do bom senso. Quem foi que falou isso? Vai.
O presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, José Gomes da Silva, disse no seminário que as taxas de juros no Brasil são pornográficas e incompatíveis com a situação fiscal do país. Ele defendeu ainda uma reforma tributária que reduza a carga sobre a indústria a níveis mais próximos aos hoje oferecidos ao agronegócio. A gente separou um trechinho do vídeo, Reinaldo, para a gente mostrar aqui.
É inconcebível a atual taxa de juros no Brasil. Muitos querem associá-la a um problema fiscal. Então, esta não é uma boa explicação para as pornográficas taxas de juros que praticamos no Brasil. E se não abaixarmos essas taxas de juros, de nada adiantará fazermos políticas industriais.
Ele está certíssimo. Ele está certíssimo. Essa história de usar a dívida para justificar a taxa de juros é uma barbaridade, porque fica parecendo que a dívida realmente ameaça o país. Né? Vem cá, será que os bancos detentores de títulos do governo, será que eles têm realmente medo do calote da dívida interna? Tenha santa paciência. Isso é mentira. Agora, os juros têm um preço, tem um custo, tem consequência. Olha a consequência aqui. Vai lá, 14.
O vice-presidente Alckmin falou sobre isso hoje. Você, Reinaldo Azevedo, já explicou isso várias vezes e agora tem notícia demonstrando no mundo real que a inflação do país não é de demanda, né? Faltam, na verdade, consumidores. Você falou isso agora há pouco. E é por isso, falta de consumidores, que três montadoras gigantes voltaram a paralisar as atividades. A GM, a Hyundai e a Stellantis, né? Que é dona da Fiat, da Jeep, da Peugeot e da Citroën, decidiram suspender as linhas de produção e dar férias coletivas aos funcionários. Nos últimos meses, as pausas haviam sido motivadas por falta de peças e componentes. Agora, no entanto, a explicação para essa pausa, para essa paralisação, é a desaceleração nas vendas causada pela inflação e pelos juros elevados, que estão frustrando as expectativas do setor.
Aí tem consequência. O Copom se reúne amanhã. E amanhã e quarta vai sair taxa de juros. A expectativa é que se mantenha os juros, como José chamou de pornográficos, né? Mesmo numa situação como essa, que vive o mundo. Né? Que vive o mundo, que vive o Brasil. Não é isso? Porque virou agora uma espécie assim de rixa também intelectual. Além, claro, de um monte de magano se dá muito bem com a taxa de juros nas alturas. Né? Esta é a verdade inquestionável. Temos muita coisa. Viagem de Lula à China, levando os irmãos Batista. Será que pode? CPI do 8 de janeiro, que foi enterrada, na verdade. Acesso de Bolsonaro às joias. Fica aí que tem muita coisa. Tá bom? É isso aí. Vai lá. 4 minutos, meninos. Vamos falar do Credit Suisse, da quebradeira internacional. Já são 3 bancos americanos, né? 3 bancos que foram pro vinagre. Vai.
Vamos lá, então, Rei. UBS. A gente fala UBS, né? Aceitou comprar o Credit Suisse. Chique. Aceitou comprar o Credit Suisse por 3,25 bilhões de dólares após um fim de semana de negociações frenéticas, né, intermediadas por autoridades reguladoras suíças para salvaguardar, né, o próprio sistema bancário e tentar evitar uma crise com risco de se propagar por todo o sistema do mundo, sistema financeiro global. O acordo histórico segue-se a um período de 5 dias nos quais o chamado establishment, né, suíço se apressou em pôr fim a essa crise cada vez mais grave no Credit Suisse. As ações do banco caíram mais de 74% nos últimos 12 dias, deixando o valor de mercado na sexta-feira em apenas 8 bilhões de dólares. A compra consolida o UBS como o maior gestor de patrimônio do mundo.
Olha aqui, Esse, assim, parece que o BS, impuseram o BS, olha, tem que comprar. Pô, eles compraram por 3 bilhões, 250 milhões, o que valia 8 bilhões de dólares. Na verdade, eles são os grandes ganhadores desse negócio aí. Vamos para 29, Larissa? Porque só para vocês terem uma ideia do que rolou, né? Quanto dinheiro, sim, dinheiro público na prática, estão sendo salvos pelo Estado. A piada que eu faço, né? A mão invisível do mercado, Bob Furuya, fez a sem vergonhice. E a mão visível do Estado entrou lá para garantir a zorra toda.
Resolveu.
Ah, mas não foi o BS que garantiu a zorra toda? Quer ver se foi? Vai lá. O BS pegou a gestão do troço. Uhum. Mas quer ver? Vai lá, vamos lá.
O UBS emergiu como um raro vencedor na crise do Credit Suisse depois de um acordo histórico mediado pelo governo com uma série de amortecedores financeiros. Depois de um fim de semana de negociações frenéticas para encontrar uma solução antes da abertura dos mercados na Ásia, o banco concordou em comprar seu rival menor por cerca de 3,3 bilhões de dólares em uma troca de ações que inclui extensas garantias e provisões de liquidez. O CEO do UBS verá os ativos de suas divisões de gestão de patrimônio e gestão de recursos saltarem para cerca de 5 trilhões de dólares e obteve uma isenção especial para manter a lucratividade Unidade Suíça do Credit, que, segundo muitos analistas, avaliam mais do que o triplo do que o UBS pagou pelo banco inteiro. Ralf Hamers e sua equipe terão muito o que fazer enquanto consideram quais negócios e pessoas manter, alterar ou descartar, mas ele terá 56 bilhões de francos para ajudar a cobrir qualquer baixa contábil e 9 bilhões de francos de garantias do governo suíço para assumir certas perdas e poderá acessar uma enorme linha de liquidez do Banco Central.
Olha aqui. Então, assim, insisto, né? Falei assim, ah, teve de aceitar. Levou por 3 bilhões e 50 milhões de dólares, o que valia 8 bilhões de dólares. Só que, atenção, sabe quanto dinheiro público tem nessa jogada aí? 65 bilhões de francos suíços. É dinheiro público, do Banco Nacional Suíço, que é o nome que tem lá o Banco Central, e de uma garantia extra para o UBS. Tá? Cada franco suíço vale 1 dólar e 8 centavos. Portanto, nós estamos falando de 70 bilhões de dólares. Portanto, nós estamos falando em mais de 350 bilhões de reais. De dinheiro público. O que vai acontecer, e agora o Banco Central americano entrou também em acordo com outros bancos centrais, Canadá, Inglaterra, Japão, Banco Central Europeu, o próprio Banco Nacional Suíço, para garantir liquidez de dólar para todo mundo, para não quebrar o sistema. Vai entrar grana pública e que se saiba, nenhum vagabo vai em cana, né? Não é mesmo? Bob Furuya, como o Estado sufoca o mercado no mundo, não é mesmo? Hein? Que coisa. É isso aí.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
17, vai ter CPI?
Vamos lá, então. CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro não conseguiu os votos necessários para ser instalada no Senado. Você explicou isso aqui, Reinaldo Azevedo, na semana passada. Requerimento da comissão, que tinha 38 assinaturas na legislatura passada, precisava ser revalidado nessa nova legislatura que começou em fevereiro e não conseguiu. Dos 38 apoios iniciais, apenas 15 foram mantidos, eram precisos 27. Vale destacar que a medida, num primeiro momento, era apoiada por aliados do presidente Lula. O governo, no entanto, passou a orientar contra a CPI por achar que a comissão, nesse momento, atenderia apenas a interesses bolsonaristas e atrapalharia a votação de importantes projetos econômicos.
Bom, isso eu disse aqui, na verdade ninguém quer apurar nada, todo mundo sabe que primeiro que está tudo sendo apurado e investigado, né? Nós já temos aí centenas de denúncias, inclusive oferecidas pela Procuradoria. O que eles queriam era criar um palanque, né, para ficar lá acusando o governo de ser, como que é, a tal da tese conspiratória de que o PT que seria responsável pela invasão, era isso que eles queriam, dar palanque para alguns pilantras, Né? Não estou dizendo que a Soriatronic estivesse nessa, mas evidentemente a CPI, se houvesse uma agora, serviria a esse propósito. O Bolsonaro vai ter acesso à investigação das joias, é isso?
A Polícia Federal voltou atrás e concedeu à defesa de Jair Bolsonaro acesso ao inquérito que investiga a tentativa do governo dele de trazer ao Brasil, sem declarar às autoridades, um conjunto de joias sauditas. Num primeiro momento, como dissemos aqui na semana passada, a PF havia negado o acesso ao inquérito com o argumento de que, até o momento, ele não era investigado no caso. A corporação agora mudou o entendimento, lembrando que foram dois conjuntos de joias, as femininas, de 16 milhões e meio de reais, que estão retidas na Receita, e as masculinas de 400 mil reais, que ainda estão com o ex-presidente. Bolsonaro, aliás, tem até quarta-feira para devolver o segundo pacote trazido ilegalmente da Arábia Saudita. Isso foi uma decisão do TCU.
Que bom, então dá acesso, porque não tem como ele não ser investigado, né? Ainda que não seja alvo de um inquérito específico, ainda certamente será. Aliás, tem coisas engraçadas, né? O Flávio deu uma entrevista para a Folha dizendo ninguém sabia. Ai, Flávio, olha. Ninguém sabia o que tinha lá dentro. Podia ser um copo d'água, ninguém sabia. E se tivesse má fé, ninguém ia fazer o trajeto de passar pelo raio-x da Receita. Não, mas quem disse que vocês passaram pelo raio-x da Receita? Primeiro ia entrar por onde? Como é que ia entrar no Brasil? O cara foi selecionado para passar. Tanto é que a outra caixa entrou porque a pessoa não foi selecionada. Não, está errado. Ô doutor, você sabe que está, né? Você sabe, eu não estou contando nenhuma novidade. Como esses negócios estavam na bagagem, eles teriam de ter tido a iniciativa de declarar justamente para não correr esse risco. Que correu num caso. O outro passou e a joia está com o Bolsonaro, né? E aí perguntaram sobre ineligibilidade, risco de ser preso. Vamos para a frase dele, o que foi que ele disse? Vamos lá,
Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro disse o seguinte à Folha de São Paulo: o que ele, Bolsonaro, fez errado para ser preso? O que ele fez? O que fez errado para ficar inelegível, como estão falando por aí? As acusações propostas pela oposição são ações políticas. Eu confio que o judiciário não vai se deixar contaminar. Se isso acontecesse, seria a maior atrocidade das últimas décadas. Não tem razão de você querer tirar na canetada uma pessoa que claramente representa grande parte da sociedade. Isso é interferir na democracia.
Lembra o que aconteceu com Lula na eleição de 2018? Que privilegiou seu pai, que depois escolheu aquele juiz para ser seu ministro da Justiça, aquele que tirou Lula da eleição. E naquele caso, objetivamente, sem prova, né, cara? Vamos deixar a justiça decidir. E aí o Flávio disse que se tentarem tirar o pai dele da eleição, o pai dele vai ficar ainda mais forte, porque aí vai ser um grande eleitor. Tá bom, transfere voto para o outro. Agora, que deve ter os direitos políticos, que deve se tornar inelegível, deve. Deve sim, Flávio. São 16 ações no TSE. Né? Essa, aquela coisa, aquele encontro com os embaixadores, é apenas a mais avançada. Mas há outras. Né? E sem contar depois os crimes comuns. Né? Alguns vão continuar sendo investigados no Supremo e outros talvez caminhem para a primeira instância. Mas estão querendo fazer uma grande coisa. Volta, Bolsonaro, vamos fazer uma passeata. Uhul!
Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro apareceram agora com uma nova data para a volta dele ao Brasil. Era março e agora passou para o início de abril. Assim, ele completaria 4 meses nos Estados Unidos. Segundo informa a reportagem do jornal Globo, o PL já estaria preparando o retorno de Bolsonaro. O roteiro teria viagens pela região Nordeste, além da organização de várias motossiatas. O primeiro destino seria Maceió, a única capital da região onde o ex-presidente venceu no ano passado. A ideia do PL é que a ex-primeira-dama viaje ao lado de Bolsonaro nessas agendas. Ele tentaria repetir um papel que teve na campanha de atenuar a figura de brutão de Bolsonaro para o público feminino.
O brutão ali e tal, assim, não pode. Vai ser um homem sensível, né? Agora, o Bolsonaro está irritado que estão tentando fazer a Michelle candidata no lugar dele. Né? Olha, realmente, é do balacobaco, vai. O que, que o Thales Faria, colunista do UOL, informou? Vai lá.
Trouxe hoje um relato, Rei, de um novo desentendimento de Bolsonaro com o PL. O motivo seria esse desconforto, né, com a história da Michelle. De acordo com o texto, o ex-presidente não quer de jeito nenhum que a mulher dele, Michelle Bolsonaro, concorra a um cargo no executivo. Isso, segundo ele, não seria bem aceito pelos meninos, pelos filhos políticos de Jair Bolsonaro. O recado de Bolsonaro foi enviado a Valdemar Costa Neto, presidente do PL, por dois deputados, segundo informa o Thales Faria. Os parlamentares disseram que se o Costa Neto continuar estimulando a candidatura de Michelle, ele, Bolsonaro, vai sair, vai romper com o partido.
É... Que é isso, né? Ele... A gente viu o que ele fez lá com o PSL, né? Agora, no PL, tem uma bancada, de fato, que é... Tem um pedaço da bancada que é, de fato, bolsonarista, que se elegeu à esteira do Bolsonaro, e aí ele se comporta como dono do partido por razões que são absolutamente pessoais. Né? E aí entra o ciúme da própria mulher, né? Ciúme político. Tem uma deputada bolsonarista, ela até andou encrencando comigo, porque quando ela afirmou que o BNDES tinha suspendido crédito rural, eu expliquei aqui com todas as letras que aquilo era um dinheiro suplementar que o governo havia arrumado, né? O governo, o banco havia arrumado um dinheiro suplementar que não estava previsto no Plano Safra, porque um pedaço do Plano Safra do BNDES, a menor parte, que era do ano passado. Neste ano, o banco arrumou um dinheirinho a mais ali. Evidentemente, em 2-3 dias, há uma demanda de crédito enorme, isso evaporou, né? E ela saiu dizendo que o BNDES tinha parado de financiar a agricultura. Eu disse que não era bem assim, ela ficou zangada. Mas é uma deputada que faz coisas estranhas e perigosas. Ou pelo menos fez uma coisa estranha e perigosa. Talvez não estranha para ela, mas perigosa com certeza. Vai lá.
A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, estão preparando ações contra a colega de Câmara, Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina. A parlamentar publicou uma foto armada nas redes sociais na semana passada. Uma arma de grande porte. Na legenda, Zanatta escreveu o seguinte, abre aspas, "Come and take it. Não podemos baixar a guarda. Infelizmente, a situação não é fácil. Com Lula no poder, deixamos um sonho de liberdade para passar para uma defesa única e exclusiva dos empregos, do pessoal que investiu no setor de armas. Estamos agora falando em socorrer empregos e lutar por segurança jurídica. Nesse desgoverno do PT, temos que lutar para garantir o que já está na lei e impedir retrocessos. Contem comigo, não desistiremos." Fecha aspas. Para Ivan Valente, a deputada precisa responder por apologia ao assassinato do presidente da República.
Deixa a imagem aí, volta a imagem no ar. O que a gente não chamou atenção aí para quem não acompanha pelas redes sociais, acho que não chamou, é que ela, assim, ela está com uma arma, sei lá o que é isso, não sei se é um rifle, um fuzil, uma não tenho ideia do que é, bazuca não é, mas é uma arma enorme.
Grande.
Só que tem a mão de quatro dedos, que é a mão do Lula, né? Eles vivem chamando o Lula de nove dedos e tal. Aí tem uma mão com quatro dedos, numa alusão explícita ao Lula, e essa mão aparece como na camiseta dela, meninos? Furada de bala.
É verdade.
É aí que está a ameaça. Até ela aparecer com uma arma e falar o que ela falou, já é um absurdo, claro. Isso já é uma barbaridade. Não é? Só que ela, na camiseta, tem a mão cravejada de balas, furada de balas. Se isso não representa uma espécie de convite ou de ameaça ao Lula, então não sei o que é. Porque ela parece armada e a mão do Lula parece furada? Está querendo dizer o que com isso? As coisas, as palavras, as imagens fazem sentido. É isso aí, pela Irmandade Universal. Até amanhã. Beijo.
Eu tenho tantos hermanos que não los puedo contar. En el valle, en
la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.